Alô, alô, aqui quem fala é Ricardo Alexandre, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos ao Discoteca Básica, o seu espaço semanal para a gente conversar sobre música, sobre os maiores álbuns da história. Esse podcast vai ao ar toda segunda-feira, no final da tarde, graças ao apoio dos membros do Clube Discoteca Básica, a nossa comunidade de assinantes, onde a gente publica diversos conteúdos extras, como a série Sobra de Estúdio, com entrevista completa com nossos convidados, ou então o Discoteca Avançada, a respeito de discos mais curiosos e raros. Se você se interessou em ouvir esses e outros conteúdos e ainda ajudar a dar suporte a esse projeto, acesse clubediscotecabasica.com/assine e saiba mais. As músicas que estão no álbum desta semana são a alegria dos guitarristas de primeira viagem, né? Acordes maiores, compassos simples, arranjos diretos. Mas não se engane, para fazer o simples e comunicar bem essa simplicidade, é preciso fazer muito bem feito. Tanto que estamos falando de canções que atravessaram a barreira do tempo e compuseram um disco absolutamente básico. Agora, se a música na sua cabeça tem três acordes ou é um jazz abstrato, tanto faz, você vai precisar fazer direito, com convicção e segurança. E é aí que entra a Music.dot, uma escola de música online com os melhores professores, onde você estuda no seu tempo, na sua casa, com supervisão de verdade, tirando todas as suas dúvidas. É um ótimo curso para quem é do punk rock ou para quem é do virtuosismo, esteja começando ou esteja mais avançado. Na Music.dot, uma única assinatura te dá acesso a todos os cursos. Você pode aprender a tocar guitarra, baixo, bateria, violino, percussão ou então os cursos de produção e teoria musical. E ouvintes do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Vá até music.com.br/promoção/discotecabásica ou siga o link na descrição do episódio e aproveite. O álbum escolhido para este quinto episódio da terceira temporada do Discoteca Básica não só é mais um que completa 30 anos em 2021, como é mais um que completa 30 anos no dia 24 de setembro, igualzinho ao Blood Sugar Sex Magik da semana passada. De acordo com o site Acclaimed Music, esse é o disco da década de 1990 mais bem colocado nessas diversas votações ao redor do mundo. É o 17º melhor da história, segundo a revista Rolling Stone, em 2012, e é o 6º melhor na eleição de 2020. É o número 1 na lista dos 300 maiores de todos os tempos da Spin, de 2015, e o número 11 na lista de 500 de todos os tempos do New Musical Express, de 2013. E quem vai me ajudar a contar a história desse disco é o jornalista André Forastieri, que em setembro de 1991 não só trabalhava como redator-chefe da revista Bis, a principal revista de música do Brasil, como ele fez a crítica do disco quando o disco saiu. E eu lembro que ele mandou comprar 3 exemplares, eu comprei um só, mas ele ainda entrevistou Kurt Cobain quando o Nirvana esteve em São Paulo. Hoje o André é consultor de comunicação e inovação e também participa de um podcast, olha lá, colega, o ABFP, Amigos, Barcinski, Forasta e Paulão, recomendamos fortemente. Eu e o Forasta vamos contar a história e as histórias por trás do segundo álbum do Nirvana, um lançamento da DGC, David Geffen Company, um selo da Geffen Records, que estava abraçando o rock alternativo ou o rock independente. Guarde bem esses termos, a gente já volta a eles. O nome do álbum é impossível obedecer, né? Não se importe, nem ligue, ou então Nevermind. Queria aproveitar que estamos entre amigos aqui e começar o episódio de hoje com uma confissão. Nunca foi tão difícil para mim explicar a importância de um álbum da série Discoteca Básica quanto o desta semana. Porque quando eu fui reouvir o Nevermind para preparar o roteiro, eu notei que absolutamente nada da qualidade das músicas havia se perdido. E eu notei que praticamente todas as músicas se tornaram clássicos pela simples força daquelas melodias, daqueles refrãos, daquelas letras. E justamente aí estava o perigo, o de reduzir o Nirvana ao que se pode ouvir pelas caixas de som. Então a questão aqui é tentar recompor o que havia em torno daquele trio desgrenhado, de roupas puídas, e por que, abre aspas, destronar Michael Jackson, Guns N' Roses e U2 das paradas era algo digno de virar chamada de capa de revista. Eu vou tentar puxar esse fio da meada pelo significado da palavra independente. É claro que não tinha nada de novo em alguém ser independente, ou então gravar por um selo independente. De fato, Elvis estreou num selo independente, a Sun Records, né? Phil Spector montou seu império a partir de uma gravadora independente, a Phyllis Records. E até o Brasil já tinha seus selos independentes importantes, né? Como a Baratos Afins ou o Lira Paulistana. Mas ao longo da década de 1980, a independência foi ganhando um significado atitudinal. À medida que as gravadoras multinacionais corporativas foram abrindo seu capital na Bolsa de Valores, foram trazendo executivos de mercados estranhos à música, foram se fundindo em corporações ainda maiores. Por exemplo, 1989 foi o ano em que a Warner, incluindo aí a gravadora Warner, claro, se fundiu com a Time, criando o supergrupo Time Warner e levando junto, nesse bolo, a DC Comics, editora de quadrinhos. No dia 1 de janeiro de 1991, a CBS virou Sony Music. E a Sony, claro, estava de olho no mercado de compact discs, um formato que ela havia criado. A holandesa Philips, co-criadora do CD junto com a Sony, já havia comprado os 50% restantes da Polygram no ano de 1988 para poder vender tudo para o super conglomerado Universal 10 anos depois. Ou seja, quem imaginava um desenvolvimento de carreira, criação sem pressão por lucros rápidos, retorno a longo prazo, né? Ou então arte com algum nível de risco embutido, sabia que não era nas grandes gravadoras que iria encontrar. New Order, Smiths, R.E.M., Stone Roses, Happy Mondays, praticamente todas as novidades importantes da segunda metade da década de 1980 vieram de selos independentes. E o início dos anos 90 consolidou totalmente essa nova realidade. Agora, por exemplo, quem queria quadrinhos criativos buscava os independentes. Quem queria filmes além do cinema pipocão acompanhava o circuito independente. E quem amava música para além do entretenimento acompanhava o universo independente. Isso valia inclusive para as majors, né? Porque elas pescavam ali entre os indies, os artistas mais maduros, os artistas que já vinham com uma base inicial de fãs já formada. Então eu comecei o meu papo com o André Forastieri por esse caminho aí. Ele próprio, aliás, fundou uma editora independente na década de 1990, a editora Conrad. Eu pedi para ele explicar um pouco do que era esse espírito naquela época.
Na nossa época, a grande coisa era ser independente, né? Depois chamaram de alternativa, mas era ser independente. Era ser pirata, era fazer as coisas do it yourself. A ética punk que já tinha gerado não só a cena, mas um monte de gravadoras independentes e designers independentes, estúdios independentes, coisas do mundo ali em volta da música, de moda, o que quer que seja independente, na Inglaterra. É, isso demorou para chegar em outros lugares e demorou para chegar nos Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, encontrou uma coisa incrível que era dinheiro. E aí tinha todo esse circuito de colleges, né? Com rádios independentes, cada uma tinha sua rádio, e tinha um circuito de shows. E de repente, as bandas que estavam fora do circuitão ali, não precisava estar numa grande gravadora, para você conseguir excursionar e conseguir ter um público, e conseguir vender seus disquinhos nas lojinhas ali e tal. Então isso foi acontecendo nos anos 80, até que chegou uma hora que aconteceram alguns sucessos de alguns artistas que vinham dessa cena, fosse uma cena assim, mais coisa mais indizinha, mais assim, mais com cara de college mesmo, como um R.E.M., ou fossem coisas mais metaleiras, né? Que o metal também, o metal importante ali da época, era das gravadoras independentes também. E outros gêneros, então tinha esse negócio aí acontecendo. O próprio hip-hop veio nas gravadoras independentes, né? A Def Jam era assim, cara, depois fizeram os acordos e tal. Então, tinha todo ali um caldo para isso, e aí chegou uma hora que as gravadoras começaram a falar, opa, peraí, tava começando a ter um certo esgotamento ali do hard rock mais farofão e das bandas meio dos R.E.O. Speedwagons da vida. Tinha MTV, tinha precisado de gente jovem, gente interessante visualmente, gente com ataque. Tinha esse lado da história. Whitney Houston podia ser a mulher que mais vendia disco, mas ela não era bem a cara da MTV, ela era muito certinha. Claro que ela também fazia seus clipes para a MTV, mas enfim. O Nirvana era uma banda que tinha esse ethos aí desse mundo punk hardcore, de uma certa maneira, e alternativão, mas que foi estourar mesmo quando chegou numa gravadora grande, com dinheiro grande, vídeo legal e promoção, e produtor que botou o som deles para funcionar na rádio.
Para confirmar essas conexões que o Forasta levantou, basta a gente lembrar que o nome do filme que registrava a turnê do Sonic Youth pela Europa em 1991 era justamente 1991, The Year Punk Broke, né? O ano que o punk estourou, como se a cultura do faça você mesmo, da produção à margem do sistema, da construção de um circuito alternativo, estivesse sendo incubado por mais de uma década para poder acontecer justamente pelas mãos de bandas como as que apareciam naquele vídeo. Sonic Youth, Babes in Toyland, Gumball, Dinosaur Jr., Mudhoney, Nirvana e várias outras. Mas além dessa cultura finalmente estourando, a partir do circuito das college radios, houve algo muito importante que aconteceu nessa época no mainstream, que foi a informatização da medição das paradas de sucesso. Isso porque até março de 1991, as principais paradas americanas, a Billboard e a Cashbox, eram feitas com base em entrevistas com lojistas. Ou seja, um método pra lá de frágil, né? Mas a partir daquele ponto, o escaneamento dos códigos de barra feitos pela News & Sound Scan tornou a parada muito mais fidedigna. Só que naquele ponto, 1991, naquele ponto da implantação desse sistema, houve um gap por causa de lojas tradicionais que ainda não tinham seu sistema informatizado. E eu estou falando aí de cadeias grandes, hein, como a Tower Records, por exemplo. Assim, nomes alternativos, que talvez teriam sido omitidos nas entrevistas com lojistas, começaram a aparecer cada vez mais nas paradas de sucesso. E aí foi acontecendo coisas como o R.E.M., o símbolo das rádios universitárias, tirando Mariah Carey do topo da Billboard com o seu Out of Time. Dali a pouquinho, a gente veria o Metallica chegando ao primeiro posto com o seu álbum preto. E eles também haviam vindo de uma gravadora independente metaleira. Aliás, a mesma gravadora do Anthrax, que também estava muito bem nas paradas. Ali no Top 200 já pintavam nomes como Black Crowes, vindos da Def American, que era o novo selo do Rick Rubin. Na verdade, essa movimentação já vinha desde o final da década de 1980, em especial desde a contratação do R.E.M. pela Warner. E aberta a porteira, o Soundgarden assinou com a A&M em 1989 e colocou um álbum no top 200 americano e dois singles no top 100 inglês. Dali a pouco, o Alice in Chains assinaria com a Sony e colocaria um álbum no top 50, ainda em 1990. Essas duas bandas, o Alice in Chains e o Soundgarden, eram de Seattle, uma cidade portuária do noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, centro de uma cena alternativa forte e organizada, que incluía rádios, universidades, né, fanzines, casas noturnas e diversas bandas das cidades da região. Então, no dia 25 de novembro de 1990, vários olheiros de gravadoras grandes e médias estavam ali na cidade, no clube Off-Ramp, para um show com as bandas Holy Rollers, Heavy Into Jeff, Earth e Nirvana. Muita gente, incluindo Kurt Cobain, disse que aquele foi o melhor show do Nirvana. E ao final da apresentação, Jeff Fenster, da Charisma Records, fez uma proposta de $200 mil para o grupo. E o Nirvana, que já estava na estrada havia pelo menos uns 3 anos, topou. Apesar de ser mesmo uma banda da cena de Seattle, o Nirvana, de fato, havia sido formado em Aberdeen, uma cidade de 17 mil habitantes, a pouco mais de 150 quilômetros dali. E, apesar de haver nascido em Aberdeen, Kurt Cobain saiu da maternidade e foi para Hokian, uma cidade ainda menor, basicamente dedicada ao comércio de madeira, que declinava economicamente com o controle ambiental a partir da década de 1970. Seus pais se mudaram para Aberdeen ainda na sua primeira infância, mas se separaram quando ele tinha apenas 9 anos. Segundo o biógrafo Charles Cross, nenhum evento isolado em sua vida teve mais efeito na conformação de sua personalidade do que a separação dos seus pais. Uma criança hiperativa, comunicativa e brilhante deu lugar a um adolescente introspectivo e rebelde. Na adolescência, em uma das fases em que estava morando com a mãe em Aberdeen, conheceu Krist Novoselic, um garoto enorme, descendente de iugoslavos, que estudava na mesma Aberdeen High School que ele. Krist era de 65, Kurt de 67, mas se reconheceram no galpão onde os Melvins ensaiavam. Os Melvins eram a banda de Buzz Osborne, colega de Kurt nas aulas de eletrônica, e estariam naquela coletânea Six Songs, da CZ Records, sobre a qual falamos no episódio sobre o Pearl Jam. Buzz teve uma influência enorme sobre Kurt, um menino que cresceu ouvindo Kiss e Sammy Hagar, curtia Beatles e música pop, mas com aquele novo amigo, ele acabou sendo apresentado ao punk, ao hardcore e ao rock alternativo do comecinho da década de 1980. Quando Kurt e Krist Novoselic começaram o Nirvana em 1987, as primeiras composições eram bastante inspiradas no estilo dos Melvins. Tons baixos, riffs pesados à moda do Black Sabbath, guitarras cortantes tipo Black Flag, naquilo que ficou conhecido como sludge rock, ou então rock lesma, sabe? Com tudo isso, é emblemático que o primeiro single do Nirvana, de novembro de 1988, fosse não uma composição própria, mas uma versão pesadíssima de Love Buzz, do grupo holandês de pop psicodélico dos anos 60, o Shocking Blue. Então, para entender o Nirvana e o que ele tinha assim de tão especial em relação a toda a cena grunge daquela época, é fundamental entender as ambiguidades e as contradições de Kurt Cobain, autor de praticamente todas as músicas do grupo e conceituador artístico obsessivo. Eu tô falando de obsessão num nível assim, Renato Russo, sabe? Do tipo de gente que mantinha cadernos com ideias e anotações de sonhos e planos para sua carreira. O nome da banda, por exemplo, remetia ao conceito budista de plenitude e felicidade, mas Kurt tinha tendências antirreligiosas. Isso, apesar dele ter se batizado já adolescente numa igreja evangélica em Aberdeen para tentar se afastar do álcool e da maconha. Ele tinha aquele humor doente, tipo da época, sabe? De cultuar serial killers, falar de armas e cultura de filme B, mas era um cara caseiro e reservado. Gostava de citar bandas obscuras e inacessíveis, mas ouvia mesmo Aerosmith e John Lennon. Chegou a tatuar o logotipo de uma gravadora independente no braço, a K Records, mas ele próprio buscava uma grande gravadora para o Nirvana. Kurt se apaixonava por garotas emancipadas que pregavam relacionamentos abertos, mas ele sonhava em formar um núcleo familiar como ele lembrava de ter tido na infância. Ele era reativo ao circo da mídia, mas às vezes ensaiava por escrito as frases das entrevistas que concedia. Esse eu dividido dele chegou a dar luz a um alter ego, o Kurt Cobain. Kurt com um D de dado ali antes do T, que era como ele assinava seus textos mais radicais. Kurt Cobain era tudo isso ao mesmo tempo e era muito isso, era muito ambas as coisas. No primeiro álbum do grupo, estavam lado a lado músicas pesadíssimas, espirrando microfonia e gritos como School, e uma pepita pop que poderia ter sido escrita por Roberto e Erasmo Carlos na Jovem Guarda, por exemplo, como About a Girl. O nome desse primeiro álbum do Nirvana era Bleach, que significa esterilizar. É uma citação a uma campanha de esterilização de seringas entre viciados em heroína para prevenir a AIDS. Kurt tinha tendência às drogas desde a infância, quando ele tomava Ritalina para conter sua hiperatividade, além de uma série de remédios para uma ardência crônica em seu estômago, que aumentava durante as viagens da banda já adulto, por causa da alimentação desregrada. Kurt calcula que tenha passado por 15 médicos e se tratado com 50 tipos de drogas para úlcera, incluindo opiatos pesados. Ele chegou a considerar o suicídio por causa das dores. Por volta de 1991, na época do lançamento de Nevermind, ele estava tomando heroína diariamente para tentar compensar a dor. Bleach vendeu pouco, mas foi muito elogiado, especialmente pela imprensa inglesa, e colocou o Nirvana na estrada diante de alguns dos seus ídolos, como os Sonic Youth e os Pixies. Sonic Youth, aliás, era uma das bandas mais radicais e inventivas dos Estados Unidos e havia trocado o selo independente SST por uma grande gravadora, a Geffen, em 1991. O contato do Nirvana com os Sonic Youth e a surpresa de notar como eles eram anti-estrelas levou o Nirvana a um outro patamar. Foi por causa deles, do Sonic Youth, que a banda arranjou um escritório de verdade para empresariá-la, o Gold Mountain Entertainment, e começou a ter um mínimo de estrutura para trabalhar. Até aquele ponto, Kurt e Christ se dividiam entre a banda e uma empresa de faxinas chamada Pine Tree Janitorial. E foi também por sugestão do Sonic Youth que o Nirvana acabou recusando a proposta da Charisma Records e assinou com a mesma gravadora da banda nova-iorquina, a DGC David Geffen Company, um selo da Geffen Records. Embora as gravações de Nevermind só tenham começado em abril de 1991, a história desse disco começa exatamente um ano antes, quando Nirvana passou uma semana em Madison, no Wisconsin, gravando o que eles imaginavam seria seu segundo álbum para Sub Pop. Bleach havia sido lançado em junho de 1989, mas o disco incluía sessões feitas até em janeiro de 1988. Ou seja, ele mal representava o que a banda era na época do seu lançamento. Com o disco na rua, o Nirvana embarcou para uma turnê de 3 meses pela Europa, que incluiu Inglaterra, Alemanha, Hungria, França e Bélgica, e depois para uma turnê pela costa oeste dos Estados Unidos, que chegou até ao México. Então, quando eles chegam em abril de 1990, eles começaram a sentir necessidade de registrar o quão diferentes eles estavam do sludge rock, o quanto haviam desenvolvido uma marca própria numa mistura muito segura de punk, rock pesado, noise, power pop e new wave. Então eles entraram no Smart Studio do produtor Butch Vig, cujo trabalho mais conhecido era com a banda de noise hardcore Killdozer. E em uma semana gravaram 8 músicas, incluindo uma versão de Here She Comes Now do Velvet Underground. As músicas estavam em graus diferentes de maturação. Algumas estavam prontíssimas, outras apenas embrionárias. Mas era o grunge, né, meu amigo? Alternativo e talvez a ideia de gravar um disco sem muito ensaio até que fizesse parte do charme. Seja como for, das 8 músicas selecionadas, 5 sobreviveriam um ano até o Nevermind. Lithium, Breed, Polly, Stay Away e uma música fortíssima que eles haviam tocado uma única vez até então em um show em Chicago, na véspera do início das gravações. O nome dessa música era In Bloom e esse aqui, ó, é o arranjo inicial, já bastante definitivo. Mas a pepita desse material era Lithium, a música que definiu a grande marca do Nirvana, a alternância brutal entre partes melódicas e trechos pesados e barulhentos, tudo com melodias altamente assobiáveis, nesse caso com direito a yeah, yeah, yeah no refrão e tudo, né? Também definiu as letras mais pessoais. No caso de Lithium, que é um mineral usado na fabricação do sulfato de lítio, usado no controle da bipolaridade, Kurt fala de um personagem que, depois de romper com a namorada, busca amparo na religião, exatamente o que havia acontecido com ele na adolescência. O lítio não é exatamente citado na letra, então especula-se que seja uma citação à frase de Karl Marx, de que a religião seria o ópio do povo. A versão do Smart Studio tinha violão e já deixava claríssimo o grande vocalista que era Kurt Cobain. Na cena de Seattle, todos achavam que Lithium era um hit pop em potencial. Mal sabiam eles que viria coisa muito maior muito em breve. Yeah! Quando Butch Vig enviou as masters para Sub Pop, o álbum foi, inacreditavelmente, para gaveta. A gravadora estava enfrentando sérias dificuldades financeiras com dívidas tão grandes que tentava pagar os seus artistas com fatias societárias, o que, claro, evidentemente, ninguém topou. Kurt começou a usar o material gravado como demo e conversar com outras gravadoras. A MCA foi a primeira interessada. Na época, Kurt gostava de espalhar a lorota de que jamais assinaria com uma multinacional ou então que roubaria o adiantamento da multinacional e lançaria o disco pela Kay Records. Mas houve um fator mais determinante para o esfriamento desse material. O baterista do grupo, o Chad Shannon, foi demitido em maio. Ou seja, só um mês depois das sessões no Smart Studio. O Nirvana ficou 5 meses tocando com a ajuda de Dan Peters do Mudhoney e Dale Crover dos Melvins. Nessa época, eles chegaram até a lançar um novo single com Dan Peters na bateria e produção de Jack Endino, de uma música novíssima chamada Sliver. Repara você como os elementos clássicos do Nirvana estavam ainda mais claros. A alternância entre as partes calmas e barulhentas, a melodia perfeita, os vocais vindos das entranhas e uma letra biográfica sobre um garoto deixado pelos pais na casa dos avós. O refrão, poderosíssimo, é "Vovó me leva pra casa, eu quero ficar sozinho". Olha a ambiguidade aí de novo. Sliver é apresentada como uma falsa infantilidade, mas na verdade esconde questões sérias que Cobain guardava dentro dele. Seja como for, o single chegou pela primeira vez ao top 20 da parada alternativa da Billboard e ao número 77 da parada inglesa. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma take me home, 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 Grandma take me home. Finalmente, em outubro de 1990, a última peça para esse quebra-cabeça foi acrescentada. O Nirvana apresentou o seu novo baterista, um garoto de 21 anos chamado Dave Grohl, que tocava desde os 17 no grupo punk Scream. Tanto Cobain quanto Chris quanto Grohl dizem que o ensaio de teste não precisou de mais do que poucos minutos para que ficasse clara a ligação especial entre os três. Grohl não apenas tocava feito uma besta fera, como cantava, o que finalmente permitia que Kurt explorasse no palco a possibilidade de backing vocals nas músicas. A jovialidade e a simpatia do baterista eram o contraponto perfeito para a nuvem carregada constante que vivia em cima de Cobain. Os dois, aliás, começaram a dividir um apartamento, que fez muito bem, emocionalmente falando, para o vocalista. O som da bateria era tão importante na dinâmica do Nirvana que, quando a Geffen liberou a banda para gravar seu primeiro álbum para eles, a banda escolheu o baterista Butch Vig como produtor. E escolheu gravar no lendário Sound City Studios, em Los Angeles, na Califórnia, o álbum que conhecemos hoje como Nevermind. Antes da gente entrar em estúdio com a banda, eu gostaria de recomendar 2 títulos do catálogo da Storytel, um dos patrocinadores desta temporada do Discoteca Básica. Se você gosta de podcast, então você vai gostar de audiobooks, porque eles são práticos do mesmo jeito. Você pode ouvir seus livros enquanto está a caminho do trabalho, lavando louça ou fazendo uma caminhada. E a Storytel é a casa do audiobook na internet. Se o seu listening está em dia, a dica é Serving the Servant, Remembering Kurt Cobain, escrito e narrado pelo empresário do Nirvana, Danny Goldberg, um belo livro de memórias sobre a vida de Kurt e a trajetória da banda. A segunda dica não é um audiobook, é um e-book. Ah, porque também tem e-book no catálogo da Storytel. Of Grunge and Government, Let's Fix This Broken Democracy. Foi escrito em 2004 pelo baixista do Nirvana, o Chris Novoselic. O livro fala sobre o envolvimento político da banda de Seattle e, claro, sobre a própria trajetória de Chris dentro do ativismo, que vai dos direitos LGBTQI+, ao benefício das mulheres balcãs. Agora, se o seu inglês está enferrujado, então tem ainda muita coisa sobre música e cultura pop nas prateleiras virtuais da Storytel. No nosso link, você ainda tem 30 dias grátis para experimentar. storytel.tel/discoteca-básica. Diferentemente das sessões de um ano antes, agora, quando o Nirvana chega ao Sound City, o repertório estava não só muito bem ensaiado, como as ideias muito mais amadurecidas. Até porque, entre nós, as pretensões não eram exatamente altas, né? Dave Grohl lembra que o sonho dos três era, com o disco, quem sabe, sair do aluguel e talvez chegar à estatura do Sonic Youth. O estúdio Sound City era uma lenda, onde Fleetwood Mac e Michael Jackson haviam gravado seus álbuns mais famosos. Naquela época, ele já estava se tornando defasado tecnologicamente, mas ainda tinha sua mitológica mesa Neve 8028 de 1974, usada para mixagem. As sessões se estenderam ao longo de todo o mês de maio, começando sempre às 2 da tarde, e indo até às 5 ou 6. De um universo total de 14 ou 15 músicas, eles preferiram começar com o material mais familiar, ou seja, com as músicas que haviam sido gravadas um ano antes no Smart Studio. Butch Vig dizia que o primeiro álbum do Nirvana tinha o defeito de ser um disco unidimensional. Então, ele trabalhou para que as faixas do Nevermind tivessem, cada uma, a sua própria identidade, mas também que o álbum, claro, funcionasse amarrando, por um bom desenho, todas as faixas. Então, mesmo as músicas mais rápidas e pesadas ganharam detalhes especiais. Breed, por exemplo, tem detalhes no estéreo para criar um efeito de desorientação no ouvinte. Ouve só, de preferência, com fone de ouvido. Também estava no repertório do Smart Studio. Agora, as músicas compostas depois disso, de uma forma ou de outra, foram todas escritas inspiradas ou no relacionamento ou no rompimento entre Kurt Cobain e a baterista da banda Bikini Kill, a Toby Vail. Uma dessas músicas é outra gema power pop que abre com o verso "Um baby disse ao outro, tenho sorte de ter te encontrado. Não me importo com o que você pense, a menos que seja sobre mim." O nome da música é Drain You. One baby to another says I'm lucky to meet you. I'm talking what you think, yes, yes. Lounge Act também é sobre Toby, especialmente o verso "Vou deter a mim mesmo, usarei um escudo". Isso aí era sobre a tatuagem que Kurt fez em si mesmo com o logotipo da K Records, a gravadora do Bikini Kill. Agora, a música mais assombrosamente forte do novo repertório também era sobre Toby. Em versos como "She's overboard and self-assured", ou seja, ela é bem entediada e autoconfiante. Na verdade, até o nome da música tinha a ver com ela, só que de um jeito um pouco mais curioso. A história é assim: num certo momento, Dave Grohl começou a sair com a vocalista do Bikini Kill, a Kathleen Hanna. Então, os dois casais costumavam passar muito tempo juntos. Um dia, na molecagem, Hanna pichou com um spray na parede do quarto de Cobain: "Kurt cheira a Teen Spirit". Teen Spirit era o nome de um desodorante que a Toby usava. Ou seja, ela queria dizer que Kurt tinha o mesmo cheiro da namorada. Kurt adorou a frase e, a partir dela, criou um verdadeiro hino da chamada geração X, "Smells Like Teen Spirit". No primeiro momento, era claro que aquela era uma música especial com uma vocação para levar ginásios à loucura. Tanto assim que era a música que Butch Vig mostrava para todo mundo que viesse visitar o estúdio. E foi durante uma dessas visitas que alguém alertou que Teen Spirit era o nome de um produto, para o espanto completo da banda. Ou seja, Cobain havia feito toda a música, que fala sobre inadequação, desesperança e alienação, achando que a pichação de Hanna significava "Kurt cheira a espírito adolescente". Seja como for, foi a escolha natural, óbvia e acertadíssima para introduzir o Nirvana ao grande público num single lançado em 10 de setembro, duas semanas antes de o álbum chegar às lojas. O clipe, dirigido pelo estreante Samuel Bayer, era ele próprio cercado desses sinais ambíguos. Tinha garotos de bermuda e tênis all-star, mas também tinha cheerleaders sensualizantes ali. Tinha uma banda tocando num pequeno ginásio de escola, bem American Way of Life, mas também tinha o fato de que tudo terminava em confusão. O meu convidado, André Forastieri, sempre defendeu que o clipe de "Smells Like Teen Spirit" foi tão importante quanto a própria música. Com vocês, o polêmico André Forastieri.
Eu tenho muita certeza que o "Smells Like Teen Spirit" é que fez o Nirvana. A música e o vídeo. Acho que essa música é a única que tem crédito para os três no Nevermind. Porque os três meteram a mão. Tem a bateria diferente, interessante. Mas a ideia básica era que o Kurt Cobain, a ideia dele era fazer um hit, né? Era fazer um sucesso, era fazer um Pixies, fazer um Boston, fazer tudo aquilo que todo mundo sabe ali, aquelas referências dele, mas fazer uma coisa que tivesse apelo comercial. E o videoclipe é engraçado porque eles escolheram um cara para fazer o vídeo que nunca tinha feito um vídeo na vida. Então ele chegou lá, não podia mandar, não dava ordem nenhuma. O Cobain meteu bastante a mão no vídeo, na finalização do vídeo, inclusive colocando a cara dele nos momentos X, e tem aquelas garotas bonitas, com camisetas com A da Anarquia, garotada batendo cabeça, tipo Rock and Roll High School, assim. Então tinha várias referências, mas eu acho que a grande coisa do Smells Like Teen Spirit é a ambiguidade. Porque ao mesmo tempo que ele é um hino de revolta adolescente, ele tira sarro dos hinos de revolta adolescentes, sabe? E não tira sarro como Rock and Roll High School, de uma maneira meio cartoon. Tira sarro de uma maneira meio piscando um olho, sabe? O Nirvana, nesse sentido, e o Kurt Cobain, nesse sentido, eles são os caras daquela coisa irônica, que assim, falam uma coisa, mas já desfalam ao mesmo tempo. Que era o que se elogiava e se criticava na famosa geração X ali. Por isso que eu acho que o Smells Like Teen Spirit é o último grande single do rock, assim. É o último grande hino adolescente do rock. Porque a hora que você começa a piscar, assim, sabe? Nós somos os caras que vamos fazer, sabe, derrubar os castelos e ao mesmo tempo você fica rindo disso tudo e você posa pra capa da Rolling Stone com a camiseta Corporate Magazines Still Suck, eu acho que aí você já tá dando mano cravo ou tá na ferradura. E eu acho que Smells Like Teen Spirit é a música que crava esse prego no coração do monstro ali.
Something in the Way é tanto um exemplo desse projeto multidimensional de Butch Vig, quanto um exemplo de músicas autobiográficas de Kurt Cobain. Ela fala do período de 4 meses em que ele viveu pelas ruas, nas casas de amigos e prédios públicos em Aberdeen. Apesar dessa situação triste, nenhum biógrafo acredita que ele de fato tenha dormido embaixo de uma ponte, como ele canta no primeiro verso. A ideia original do arranjo da música era usar a formação completa do grupo, mas Butch Vig convenceu o trio a investir num arranjo acústico, conduzido pelo violão, com uma bateria ali muito discreta e um violoncelo dando um tom solene. Something in the way. Álbum gravado, Butch Vig reservou 7 dias no estúdio Devonshire para as mixagens. Durante as gravações, Kurt Cobain ia da euforia à tristeza, da simpatia à antipatia, mas tudo bem. Agora, foi na mixagem que a coisa ficou tensa. Ele percebeu o quanto o novo álbum havia ficado acessível e queria disfarçar isso, enterrando os vocais na equalização e tentando esconder algumas vocalizações. As primeiras mixagens feitas por Butch Vig não agradaram a Geffen e a gravadora sugeriu uma série de engenheiros de som para deixar o álbum mais adequado às rádios. Cobain aceitou o nome de Andy Wallace porque, segundo ele, Wallace já havia trabalhado com o Slayer. Butch Vig fez questão de lembrar que ele também já havia trabalhado com a Madonna, né? De um jeito ou de outro, o fato é que tempos depois, Cobain reclamou que a mixagem de Wallace havia deixado o disco acovardado e mais parecido com o álbum do Motley Crue do que com o de um grupo punk. Fecha aspas. Nevermind ficou pronto a tempo de Butch Vig voltar para o Skousen no feriado de 4 de julho. Numa festa em seu apartamento, ele tocou o CD na íntegra pela primeira vez. Ele conta que os 43 minutos de música provocaram um silêncio de choque, perplexidade entre os presentes. E a primeira voz que se ouviu foi a de Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, que haviam acabado de ser produzidos por Vig. Corgan disse: "Será que dá pra tocar de novo?" A ideia original da banda era a de que o disco se chamasse Sheep, Ovelha, com uma foto na capa de um lindo pasto verdejante cheio de motorhomes e trailers, como se os carros estivessem pastando. Kurt havia chegado a esboçar um texto para o anúncio do disco, e esse texto revela que o título era, na verdade, uma piada cáustica com a idolatria religiosa em torno de famosos. A propaganda diria "Ship", porque você não quer, mas todos os demais querem. Entretanto, durante o período em Los Angeles, Kurt e Dave assistiram a um documentário a respeito de partos na água. Kurt imediatamente rabiscou a capa com um bebê recém-nascido ali na água, prestes a fisgar um anzol escondido numa nota de dólar. A capa parecia combinar de uma forma associativa e um tanto enigmática com o novo título do álbum, Nevermind, Não Se Importe, Nem Ligue, o que resumia o jogo de ação, reação e repulsa que caracterizava todo o trabalho do Nirvana. As modestas 80 mil cópias iniciais do álbum chegaram às lojas em 24 de setembro e o disco entrou na posição 144 da Billboard. Louvado pela crítica, elogiado por muitos outros músicos e com Smells Like Teen Spirit crescendo vertiginosamente nas rádios e na MTV, Nevermind chegou ao top 40 em novembro e em janeiro de 1992 tirou o novo álbum de Michael Jackson do topo da Billboard. Estima-se que naquela época o disco estava vendendo 300 mil exemplares por semana. Em março saiu o segundo single, Come As You Are, ainda mais melódica, um novo hit no top 40 americano e no top 10 inglês. Nosso convidado de hoje, André Forastieri, não ouvia o Nevermind fazia anos. Então, num gesto de amor ao nosso ouvinte, de que jamais esqueceremos, ele ouviu de novo. E eu perguntei para ele que tal se o álbum funcionou bem 30 anos depois. Ouve aí o que ele respondeu.
Eu não ouvia o Nevermind há muitos anos e aí, provocado aí pelo Ricardo, eu reouvi e ele soa muito bem. Ele não envelheceu, não. Assim, é engraçado porque, na verdade, embora o Nevermind fosse considerado por muita gente na época assim, uma ruptura, pelo contrário, muita gente que se ligava no que estava rolando de som naquela época achou que era um disco super comercial, era o sell-out do Nirvana, o Nirvana se vendendo. Eu lembro que o Renato Yada, por exemplo, que trabalhava com a gente lá na Bis, ele falou que bosta, que o Nirvana era tão bom, porque o Butch Vig chegou lá para dar uma limpada, né? E não é à toa que depois ele virou o grande produtor que as gravadoras grandes chamavam para dar um verniz em bandas alternativas como L7, como Smashing Pumpkins, né? E outras, porque ele era bom disso. Aliás, o Garbage é que é a banda dele desde então, né? Tem um pouco essa característica, né? Um rock agressivo limpinho, né? Então, na verdade, o Nevermind, se você comparar com as coisas anteriores do Nirvana ou comparar com outros contemporâneos da mesma cena de Seattle, como Melvins, como Ted, o mesmo Mudhoney, eram coisas muito mais sujas e agressivas do que o Nevermind. Nem se compara, né? Naturalmente, quando você compara a sonoridade do Nirvana, do Nevermind, é uma sonoridade que é boa para tocar. Pô, você pode ouvir na rádio, você pode ouvir na MTV. Então, assim, não é incompatível com o padrão auditivo, sei lá, do Guns N' Roses ou do Bon Jovi, nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele tem um ataque diferente, porque tem um conceito diferente. Quem fica no meio do caminho lá é o Pearl Jam, que na verdade é uma espécie de Bad Company, décadas depois. Ou o Soundgarden, que fica um pouquinho nesse, com um pé em cada canoa, né? Um pé no 70 e um pé no punk.
O mito em torno do Nirvana começou a ser construído imediatamente após o lançamento do Nevermind. A ideia de uma banda independente dos cafundós do noroeste americano se tornar o centro da indústria da música do mundo se espalhou por todo o planeta, dando início a uma febre de selos, fanzines, casas noturnas e bandas alternativas. A forma como o Nirvana lidava com seu próprio sucesso, como se estivesse zombando e ridicularizando todo o circo do showbiz, era, como escreveu o Forastieri na época, como se os Dead Kennedys estivessem no alto da Billboard. O Nirvana nos ensinava a ir ao Saturday Night Live com a mesma roupa com que o artista leva seu cachorro para passear. Nos ensinava a enlouquecer durante os programas de dublagem na TV, como eles fizeram com o Top of the Pops. Nos ensinava a recusar milhões de dólares para uma turnê ao lado do Guns N' Roses, porque, abre aspas, eles são o oposto de tudo aquilo em que acreditamos. Nirvana acreditava, ou parecia que acreditava, e a gente acreditava neles. Quando o grupo desembarcou no Brasil para o festival Hollywood Rock, em janeiro de 1993, a ambiguidade de que tanto falamos chegou a um paroxismo tal que é difícil até hoje dizer se estávamos diante de uma banda em seu auge ou então no fundo da sua decadência. As histórias de overdoses, shows desmarcados, palcos destruídos e setlists que ignoravam os maiores hits precediam a banda. No Brasil, eles ensaiaram para o que viria a ser seu terceiro e igualmente ótimo álbum, o Inútero, e fizeram dois shows, abre aspas, desconstrutivos, ou então caóticos mesmo, se você preferir. Dave Grohl saiu para a balada paulistana enquanto Kurt conversava com a MTV, com alguns fanzines, ele fazia questão disso, e com a revista Bis. Então eu pedi para o André Forastieri, que entrevistou o cara, contar como foi essa entrevista e o que ele conseguiu ler nos olhos de Kurt Cobain. E ele disse o seguinte.
Quando eu fui entrevistar o Cobain, foi uma coisa de gravadora, né, cara? Porque a gravadora queria promover o Nirvana, enfim, e a Bis era a única revista de rock que tinha na época, eu era editor da revista, eu falei, ah, vou eu, né? Mas eu não tava dando muita importância, assim, então, ó, porque, de fato, eu não sabia que o cara ia se matar logo depois, ou que o Nirvana ia virar a lenda que virou. Era uma banda que naquela época era muito interessante, tinha virado um jogo, tinha um simbolismo tal, muito grande eles terem chegado ao topo da parada. Agora, a entrevista em si é aquilo que está na revista, cara. Eu tentei passar justamente naquela época o que eu senti. Eu sentia um cara muito derrotado, muito drogado, muito... Depois eu soube que ele estava muito chateado. Ele só soube na véspera que Hollywood Rock era promovido por uma marca de cigarro, que ela achou uma bosta, achou super uma coisa escrota, corporativa. E ele estava enchendo a lata, tomando tudo que era porcaria aqui no Brasil, claro. Como você pode imaginar, na companhia dos amigos daqui, enfim. Eu senti um cara muito triste, a ponto de fazer um show gigantesco para um monte de gente. E com a Courtney Love cercando, assim, bem clima junk, assim mesmo. Na arquibancada do Morumbi. Foi engraçado. Eu era mais velho que ele, né, cara? Então não tava muito impressionado. Não é que nem quando eu fui entrevistar a Tina Turner, que eu fiquei impressionado, entendeu? Ou o Gianfrancesco Guarnieri, que a gente que era importante e famosa quando eu era criança. Ele era um cara lá interessante, mais novo que eu, 2 anos. Foi legal, foi um momento interessante, assim, em retrospecto. Foi marcante. Mas você dava um pouco de dó do cara, sabe? Você via como ele tava pra baixo, assim, como ele tava mal. Agora, à noite, quando teve o show, eu adorei. Adorei o show. O show foi uma bagunça, né? Eles começaram a tocar King Wild, Duran Duran e companhia. E ninguém entendia nada. Mas achou o show numa merda e eu adorando, assim. Falou, yes, assim. Tipo, como se os caras estivessem tocando pra 50 pessoas, assim. Completamente briacos e tal. Foi divertido. Isso aí é um trechinho de Polly, uma das grandes faixas do Nevermind, só que tocada ao vivo no Brasil, no dia 23 de janeiro de 1993,
na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. O Nirvana continuou até março de 1994, quando Kurt Cobain sofreu mais uma overdose e a banda decidiu desmarcar todo o resto da turnê In Utero e cancelar a sua participação no Lollapalooza, que na época era um festival itinerante pelos Estados Unidos. Além de suas dores de estômago mais fortes do que nunca, Cobain agora também sofria de bronquite e laringite e muitas vezes perdia a voz durante os shows. Ele estava se drogando cada vez mais, passou a se isolar dos amigos e até ameaçar o suicídio. E no dia 5 de abril de 1994, Kurt Cobain se matou com um tiro na cabeça aos 27 anos. Naquela altura, Nevermind já havia vendido 10 milhões de exemplares em todo o mundo, um número que triplicou desde então. Nevermind foi lançado em CD, cassete e vinil no mesmo 24 de setembro de 1991 que Blood Sugar Sex Magik dos Red Hot Chili Peppers e que Bad Motor Finger do Soundgarden. Imagina esses três clássicos do rock alternativo saindo no mesmo dia. Há algumas diferenças entre o CD e o vinil de Nevermind. A primeira é a arte da contracapa. O CD mostra uma estranha foto de um macaquinho de plástico numa caverna de carne. Kurt chamava aquele boneco de Shin Shin, que era o nome em inglês do Zequinha, o chimpanzé do Speed Racer. A foto é creditada ao Kurt Cobain, né, com DT, o alter ego do cantor. Já no LP, o layout era mais elaborado, com outras cores e outra disposição, e uma foto do trio feita ali com a velocidade do obturador da câmera baixa, com os integrantes todos borrados. Você deve se lembrar bem dessa imagem. Outra diferença é que o CD tem uma música a mais, escondida. O nome da música é Endless Nameless. Por algum motivo misterioso, a representante da Geffen na Argentina decidiu incluir essa faixa também no LP. Então o vinil original argentino, você pesquisa ali, tem 8 músicas no lado A, 8, hein? E 4 listadas no lado B. Essa edição é tão rara que chega a valer $12 mil entre os colecionadores do mundo. No Brasil, Nevermind saiu em dezembro de 1991 numa edição da BMG Ariola. O CD é similar ao original, mas o LP tem uma contracapa bizarra que simplesmente amplia a contracapa do Compact Disc, só que com duas faixas azuis para compensar a proporção em cima e embaixo. O encarte também é bem estranho, com fotos recortadas e mal adaptadas ao formato de 12 polegadas. No ano seguinte, o disco foi lançado com o projeto gráfico para vinil original. Uma coisa que deu pano para manga na época foi o pênis do bebê na capa, que estava bem exposto na foto. O Walmart criou um adesivo que cobria ali as partes do menino. Já na Arábia Saudita, tiveram a ideia de, por diversas vezes, tentarem desenhar uma sunga, um maiô ou um traje de mergulho na pobre criança. Uma tentativa mais tosca que a outra, né? O bebê se chamava Spencer Elden e, claro, que recriou a foto diversas vezes na imprensa a cada aniversário redondo do disco. Agora, ironicamente, agora, em 2021, ele entrou com um processo contra a banda e contra a gravadora por danos morais e traumas psicológicos que teriam sido causados pelo trabalho. Vamos acompanhar para ver onde isso vai dar. Apesar de Nevermind ter rendido 4 singles, os lados B desses singles não incluíram quase nada feito no Sound City. A única exceção foi Endless Nameless, no single de Come As You Are. O resto eram faixas ao vivo ou gravações avulsas que não tinham a ver com as sessões do álbum. Esses 4 compactos foram reunidos numa bela caixinha chamada Nirvana Singles, de 1995, que incluía ainda os dois singles do álbum Inútero, Heart-Shaped Box e All Apologies. Nevermind já foi relançado em diversas versões comemorativas. O trabalho mais completo foi feito em 2011. Foi quando saiu a super caixa 20th Anniversary Edition, com 4 CDs e um DVD, trazendo o álbum original remasterizado com todos os 9 lados B de singles, as sessões no Smart Studio de 1990, as demos feitas em Los Angeles na pré-produção do disco, o registro em vídeo do espetacular show no Paramount Theater de Seattle em 1991, a lendária mixagem original do disco feita pelo Butch Vig no estúdio Devonshire, a mix considerada radical demais na época, né? E mais um livrão de 90 páginas. A mixagem, você deve estar se perguntando, é diferente? É. É melhor? Bom, escuta aí um trechinho de Territorial Pissings nessa Devonshire mix e você decida a sua favorita. Uma coisa curiosa a respeito de todas essas versões, inclusive a prensagem original, é que o logotipo da gravadora Sub Pop está nelas, apesar de ela não ter de fato nenhuma ingerência artística. Isso aconteceu porque na negociação do passe do Nirvana ficou acordado que nos dois primeiros álbuns que a Geffen lançasse da banda, a Sub Pop teria um percentual que cobriria essa quebra de contrato. E esses álbuns foram o Nevermind e a coletânea de raridades Incesticide. Bruce Pavitt, o diretor do selo, costumava dizer que o Nirvana deixaria sua gravadora rica. E isso aconteceu mesmo. O irônico é que não foi por meio dos álbuns que ela mesmo lançou. Alguns meses atrás, Chris Novoselic deu uma entrevista para a revista inglesa Uncut dizendo que haverá uma edição de 30 anos de Nevermind e confessando que os trabalhos estão atrasados, mas dizendo que ele não poderia estragar a surpresa. Até o fechamento deste podcast, nada foi anunciado oficialmente e a botaria dá conta apenas de um documentário da BBC sobre a ligação do Nirvana com o Reino Unido. Kurt Cobain, Dave Grohl e Chris Novoselic contrariaram a avaliação geral de que, em 1991, o rock de guitarras já havia dado o que tinha para dar. Então eu terminei meu papo com André Forastieri perguntando por que essa verdade de que o rock está em baixa nunca mais foi quebrada com tanta exuberância quanto aconteceu em Nevermind. Ouve só o que ele respondeu.
Quando o Nirvana apareceu, o rock não estava em baixa, o rock estava em altésima, por causa da MTV, por causa dos videoclipes em geral. Então você tinha uma cena de Manchester super interessante, você tinha o hard rock, você tinha o mundo do Guns N' Roses e cópias, você tinha Metallica, você tinha o mundo alternativo do R.E.M. e companhia. Pô, você tinha muita coisa acontecendo, cara. Começo do rock industrial, EBM, essas coisas, rock misturado com eletrônico. Você tinha muita coisa bombando de rock quando o Nirvana apareceu. O rock vendia muito, a música vendia muito. E a música era muito importante e central na vida das pessoas, não só dos jovens, porque essa altura também já tinha aquele mundo dos caras de 40, 50 anos que tinham crescido com o rock, estavam comprando, estavam indo em shows caros, estavam comprando CDs e caixas de CDs e VHS e shows e tal. Era um momento muito pulsante ali, muito poderoso da música pop e do rock. Foi assim, tipo, o píncaro da MTV ali, foi na primeira metade dos anos 90 também. Você tem esse momento e o Nirvana aparece justamente no meio dessa hora, né? 91, Nevermind, e eles duram mais um pouco de tempo ali, enfim. Então, o rock era muito vivo nessa época. Até hoje, todo dia, toda semana, todo minuto, tem alguém compondo uma música legal, usando guitarra, baixo, bateria e companhia em algum lugar do planeta. Isso não vai acabar. Não vai acabar a música boa aparecendo, seja rock, seja reggae, seja samba, seja o que for. O que tem é que o rock, como veículo principal de transmissão do novo, ele morreu. Ele morreu há muitos anos. Eu acho que ele morreu com o Nirvana. Nada depois do Nirvana foi tão poderoso. Se você pode pegar e sair um pouco do rock, ir para o hip hop, você pode olhar, sei lá, o gangster rap, naquele momento, mais ou menos, estava tendo esse papel de correia de transmissão, assim, poderoso, né? E outras coisas. Acontece que a internet chegou e a internet tomou esse... pulverizou as atenções e roubou esse papel. A gente ficava, na minha geração, olhando a capa do disco, a contracapa, lendo as letras 50 vezes, ouvindo milhões de vezes e prestando atenção em cada detalhe do videoclipe, na sombra, no olho da moça, sabe como é? Com uma atenção muito focada e procurando referências para o que a gente ia ser, para como a gente ia amar e como a gente ia contestar e como a gente ia se vestir, como a gente ia trepar e tudo. Isso aí é uma coisa que a música tinha, a música pop tinha. E o rock, como o Dark Side da música pop, tinha. E era central. E desde que a internet se popularizou e se espalhou, não é mais central. É trilha sonora. É uma parte de um caleidoscópio muito maior e acho que muito mais rico do que o que a gente tinha naquela época. E por acaso, Nirvana, não, mais ou menos por acaso, porque é mais ou menos a época em que você tem a chegada da web, né? Da internet gráfica, depois os mecanismos de busca e tudo. E mais para frente das redes sociais. Se você voltar para trás, você não vai encontrar uma música que teve um impacto cultural, global, do tamanho de Smells Like Teen Spirit, depois de Smells Like Teen Spirit. Você não vai encontrar, porque não teve. Não teve por razões históricas, sociológicas, tecnológicas. E então, não é só crédito e merecimento do Nirvana. Foi uma coisa que se alinhou ali também, historicamente. E assim é. O rock nunca vai acabar. Como o jazz não acabou, como o blues não acabou. Como a polka não acabou. Como a bossa nova não acabou e não vai acabar. Daqui 1000 anos pode ter alguém fazendo uma ótima bossa nova por aí. Ou um rockabilly incrível, mas não tem e não terá mais o papel importante, fundamental, que tinha como mensageiro do novo, como teve até o Nirvana.
Findo o nosso papo sobre o Nevermind, chegou a hora de indicar um artista do século XXI que mantém acesa a chama da mistura da melodia com guitarras cortantes, do peso com a leveza. E essa banda ainda tem uma garota nos vocais que escancara essa questão feminista que sempre importou muito para o Kurt Cobain. E é uma banda brasileira, olha só que beleza, hein? O Violet Soda surgiu em São Paulo em 2018, já gravou 2 EPs e lançou um álbum cheio no final de 2019. A coisa estava indo muito bem para a banda, com direito até a convite da Pitty para abrir o show de lançamento do último álbum dela, o Matriz, mas a pandemia esfriou um pouco o ritmo. Apesar de eles já terem lançado coisas novas no seu canal do YouTube, vai lá conferir. Mas eu queria recomendar era a música Girl, com exclamação ali no final, do seu primeiro álbum chamado só Violet Soda. Estamos quase no final do programa de hoje, mas antes de pedir a conta, eu gostaria de dividir com vocês algumas das muitas mensagens que vocês enviaram, seja pela nossa comunidade no Hotmart Sparkle, seja nas minhas redes sociais, no RAlexandreDB, nas do Guga Mafra, enfim, por aí. O assunto hoje é o episódio 3 desta temporada 3, o programa sobre Imagine, do John Lennon. O Luiz Fernando Freitas disse que o episódio foi mais cabalístico do que eu poderia imaginar. Ah, ele reforçou ali o imaginar. Ah. Diz ele, afinal de contas, o terceiro episódio da terceira temporada, 3x3, dá 9. Número que perseguiu John Lennon durante toda a vida e também sua morte. Ele nasceu no dia 9 de outubro e morreu no dia 8 de dezembro, mas pelo fuso já era 9 na Inglaterra. Não à toa, ele escreveu 3 músicas citando esse algarismo: Number 9 Dream, One After 909 e Revolution 9. Fiquei arrepiado ouvindo o início do episódio e me veio essa informação. Muito bom, Luiz Fernando. Obrigado por compartilhar essa curiosidade numérica, um tanto quanto intrigante, com a gente. O Rodrigo Carreiro da Silva escreveu: grande episódio, trabalho fenomenal como sempre. Considero How Do You Sleep uma das pérolas da carreira solo de John, porque é uma música muito sincera e é cantada de forma agridoce. É bonita, apesar de tudo. Quem se interessar, basta jogar no YouTube que tem uma versão outtake magistral com vídeo e tudo. George Harrison simplesmente arrasando no slide guitar. Sobre a treta, Paul McCartney já disse que naquela fase ambos viviam as turras e compuseram algumas músicas simplesmente para provocar o outro. Rafael Dutra disse assim: particularmente não gosto do John Lennon, mas o episódio me fez querer ouvir o álbum de novo. Tenho ele aqui em LP. Todo mundo que vê minha coleção sempre para por alguns segundos para segurar esse álbum. Parece aquelas obras que estão marcadas no inconsciente coletivo. Não é assim um All Things Must Pass ou um Band on the Run, mas continua sendo um ótimo disco. Ouvinte Alceu de Andrade Martins disse que ouvir este episódio era tudo que nós, procurando um pouco de paz nessa véspera de 7 de setembro esquisito, precisávamos. Muito bem lembrado, Alceu. Tivemos uma semana bastante estranha. O Rodrigo Tetsuo Argenton não gostou tanto assim do episódio e escreveu para dizer que não aguenta mais Beatles nesse podcast. Abre aspas. Sério? Por que tanto clamor por essa boy band? Tanto álbum para falar e estamos gastando bala com eles de novo? Bom, para você que, como o Rodrigo, não aguenta os discoteca básica falando desses discos óbvios, desses artistas manjados, eu recomendo que faça a assinatura do Clube Discoteca Básica, porque na semana em que a gente subiu o episódio aberto, gratuito, sobre o Imagine, por exemplo, eu subi no Clube um episódio da série Discoteca Avançada a respeito de um álbum do Jean-Michel Jarre que teve uma única cópia prensada. Foi leiloado e a master foi destruída. O episódio ainda teve participação do grande Camilo Rocha. Para saber mais, vá até clubediscotecabasica.com/assine. E assim chegamos ao fim do 5º episódio da 3ª temporada do Discoteca Básica. Quero agradecer muito a você que ouve, compartilha, ajuda a divulgar e faz o nosso programa um dos podcasts de música mais ouvidos do Brasil. Frequentemente, aliás, o mais ouvido, diga-se de passagem. É uma alegria muito grande saber que tem tanta gente bacana a fim de conversar sobre música neste Brasil de 2021. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço a pesquisa, o roteiro, a redação final e a locução. O Sérgio Jamori faz pesquisa e redação, Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra, comigo, faz a produção do programa. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente se reúne para contar a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Tudo de melhor para você e até a semana que vem.
Tudo certo. Parasol.